Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Vamos no ar com o MDA. Seja o nove pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo sobrenatural de Zumbiland Saga. Eu sou o Raul e só quero descobrir qual é o segredo da lula frita.
É que tem a lula frita mesmo, não é verdade? Tá aí um bom tiragosto que vai discutir bastante aí. Aqui é o Bruno e se o Michael Jackson estivesse vivo, com certeza ele contrataria a Fran Chuchu pra fazer algum clipe.
E hoje seria um zumbi.
Exatamente. Então, regravaria Thriller, é isso.
Caraca, velho, já pensou, velho? É. Zumbiland Saga com o Michael Jackson regravando Thriller seria maravilhoso.
Eu sou o Guaraná e Saga está para Belém, assim como a Fran Chuchu está para Calibre.
Exatamente. Peraí, seria Kotaro o Chimbinha?
Seria o Chimbinha, cara.
Meu Deus, a gente foi parar, velho.
A gente foi parar após os e-mails. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails, e eu não estou sozinho, e aí, Lucas?
Tudo bem, e aí?
É, nós dois estamos que nem zumbis depois da CCXP 2023, que foi essa semana da gravação.
É, está aí que nem zumbis, mas por motivos muito diferentes, imagino.
Exatamente. Tá cansado, mas estamos aqui, firme e forte, pros recadinhos do Spotify. E essa semana tem bastante, hein, Lucas?
Agora, eu fui reconhecido, cara. Eu fui reconhecido, finalmente.
Olha aí, a gente vai chegar nisso. Mas vamos começar ali com a mensagem do MDA 78, Pokémon Jornadas, o fim de uma jornada. É a mensagem do João Rankin Martins, né? Ele falou, incrível, o Ash finalmente foi campeão. E eu achei que isso não ia acontecer, hein,
cara? Mano, ele e todo mundo, né, mano? Era o gag. É tipo, o Ash é campeão, é tipo o Saitama não ganhar com o soco, tá ligado? Eu acreditava no título do Botafogo.
Inclusive, Botafogo que foi muito citado nesse podcast, se eu não me engano.
É, eu sei. Eu editei essa merda. Tipo assim, quanto mais eu quero esquecer, aí toda vez que eu tenho que editar o podcast, eu lembro dessa merda.
E pro pessoal que não sabe, a gente tá adiantando os programas pela questão do final de ano, pra gente ter nossas férias em janeiro e você ter o seu podcast. E o que acontece? Incrivelmente, a gente adivinhou.
Vamos lá, vamos falar da primeira mensagem aqui.
Ah, se dá tristeza bate, né, Lucas?
Primeiro, vamos falar aqui do e-mail, então, do João Lucas, no MDA 95, Dicas de Sekai. Ele diz o seguinte, pra mim, sem o Lucas, o MDA não teria a emoção necessária. O hype que ele invoca falando do que gosta é a alma do negócio. E eu amo a ideia dos isekais. Quem não quer ser encanado com poderes? Então, mano, tu entendeu a charme do negócio.
O Lucas chorou no último episódio e o público o abraçou.
Pior que o negócio de chorar sendo botafoguense é uma merda, né, mano?
E pior que o cara te abraçou tanto que o cara até defendeu o isekai pra te abraçar.
Exatamente. Ele foi no episódio de isekai pra comentar, mano.
Esse é fã mesmo.
Esse eu vou botar uma estrelinha aqui, ó. João Lucas. Ele não é fake, tá?
Já dando spoiler, ele não é o único, hein? Também teve três mensagens do MDA 121 da semana passada, o Rorimia. O primeiro é do nosso amigo lá da Kibi Station, né? O Oliver Day Stark, o nosso querido Augusto. Ele falou, quero parte 2. E essa abertura de Rorimiya é uma obra-prima. Obrigado, equipe do MDA, por mais um podcast espetacular. Olha aí!
Como comentou no podcast, apesar de a gente não ter focado tanto, mas tem uma cenoura bem competente. E como eu disse lá no episódio, mano, é um dos animes de romance assim mais, digamos, eficientes que a gente tem no mercado.
Infelizmente o anime tem um problema de direção, mas não apaga o fato do roteiro ser muito bom.
O mangá continua sendo um dos melhores que a gente tem aí, porque vale a pena correr atrás, que, como eu disse, é uma parada que a gente não costuma ter muito por aqui.
Então vai lá, Lucas, sorria com as palavras.
Eu falo, agora passa a mensagem do Alex Moa, também sobre o episódio 121 de Rorimiya. Ele diz o seguinte: simplesmente perfeito episódio. O pessoal conseguiu apontar muito bem os erros em Rorimiya, mesmo sendo um anime incrível. Ele peca em bastante coisa. Lucas é um dos meus hosts favoritos. Aí, ó, fui reconhecido, cara.
Olha aí.
Ou seja, o meu problema era não ter chorado o suficiente.
Deve ter sido mesmo.
Aí, o cara me reconheceu como host, mano.
E, cara, falar em ser abraçado pelo público, a gente tem que agradecer, inclusive, a quantidade de mensagens que a gente recebeu do público nessa última semana, porque saiu, né, a recapitulação de 2023 do Spotify. E o público fez questão de mandar mensagem pra gente, Lucas.
É, o pessoal comentou. A gente teve até que corrigir um bugzinho lá do Instagram lá, porque o pessoal veio reclamar que não tava conseguindo marcar a gente, mas a gente conseguiu lá corrigir rapidão.
Então, obrigado pra todo mundo que mandou mensagem pra gente aí pela questão do Spotify. Sinta-se abraçados. A gente continua por causa de vocês. Também tem a mensagem dele, ele está de volta. Faz tempo que ele não participava aqui da sessão de e-mails. Ele que era muito frequente, nosso querido amigo Odair. Ele falou: vou mandar um e-mail aprofundando mais. Porém, se eu não mandar, eu quero deixar salvo aqui que apoio isso de fazer 12 episódios rushando, porque cansei de Hong Kong covarde e que enrola em 300 episódios.
Mas aí o erro é que eles puxaram do que não precisava, tá ligado?
Exatamente.
Tipo, lá no mangá, mano, ele já é rushado de ser direto ao ponto, tá ligado? Então não precisava.
Assim, tudo bem você rushar um arco que tem uma barriga. O Lucas e a Carol comentaram muito bem sobre o arco ali dos personagens secundários tendo um relacionamento. Rushar os personagens principais aí é complicado, né, amigo?
Rushar aqui, menino todo aqui, ninguém quer, né?
E agora tem uma surpresa, nem o Lucas sabe, mas aqui, ó, na descrição desse episódio, independente de onde você ouvir, vai ter um link para um grupo do Telegram secreto, Lucas.
É tão secreto que até eu, que tenho 49% do podcast, não sei.
Vai ser criado um grupo secreto no Telegram. No momento que esse podcast sair, já foi criado. Só você que ouve o e-mail vai saber de primeiro, hein? Quem pula o e-mail não tá sabendo. É o seguinte, o episódio 125 do MDA vai ser o nosso episódio final de ano, certo, Lucas?
Positivo.
E nós queremos que você mande a sua mensagem. E qual é o jeito mais fácil de você mandar a sua mensagem? Mandando um texto ou um áudio. A gente pede que, de preferência, um áudio lá nesse grupo do Telegram. Só que tem que ter algumas coisas pro seu áudio pro ar. Primeiro, se apresente, fale de onde você é, porque a gente não sabe, né? Você vai entrar, vai aparecer só o seu número de telefone pra gente. A gente não vai saber quem é, da onde veio. Então, começa se apresentando, dizendo de onde você é. Depois, deixe uma crítica, uma sugestão. Fala de um episódio que você gostou de 2023. Comente algum episódio que você gostou. Dê uma mensagem de Feliz Natal. Mensagens que tiverem. Essas coisas, pode ser qualquer uma delas, não precisa ser todas, vão pro ar, tá? Agora, tipo, se você for mandar uma mensagem só pra pegar e xingar alguma coisa, ou fazer uma piada, nem perde seu tempo.
Se apresenta e xinga o Paraná.
Exatamente. Se for isso, a gente deixa. Ou pega e xinga o Botafogo. Até o Lucas vai aceitar.
Joga só pipoca pra cima daqueles caras, eu já sei sim.
Exatamente. Então, teremos mensagem do público esse ano. Eu acho que o público merece, né? Todo ano a gente manda mensagem de parceiros, a gente deixa mensagem de pessoal que é do próprio MDA. Esse ano também, já que a gente foi abraçado pelo público esse ano também a gente vai abraçar o público no episódio final de ano. Você vai participar ali pelo menos de um pedacinho do podcast. Certo? Dito isso, vamos voltar pro nosso modo zumbi e vamos pro episódio de Zumbiland Saga, o episódio do Botafogo.
Cara, vocês foram longe, velho, agora.
De volta dos e-mails com o nome original, Zumbiland Saga. Gênero comédia, humor, musical e slice of life. Posso dizer sobrenatural também, né?
Dá pra entrar sim, oh, tranquilo.
Tem 24 episódios, né? Duas temporadas com 12 até o momento. Não tem cara que acabou.
Exatamente.
A primeira temporada estreou em 4 do 10 de 18 e terminou em 20 do 12 de 18. E a segunda temporada
estreou em 8/4/21 e terminou no dia 24/6/21, ou seja, 3 anos depois aí, ó.
Sim, teve um bom intervalo, né, na verdade, de 3 anos. Talvez por conta do Estúdio Mapa, nesse meio tempo, tá bem atarefado, né, com alguns animes. Até que durou assim, cara. Teve um retorno, durou ali uma temporada, então, legal essa parte.
Como você falou, do Estúdio Mapa, que é o estúdio de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Dorohedoro. Dorohedoro, anime do vacinado.
Anime do vacinado.
Você pode assistir o anime no Brasil pela Crunchyroll. Tá lá todos os episódios bonitinho. Com direção de Munehisa Sakai. Que foi diretor, cara, de One Piece. Entre o Walter Sever e o final de Thriller Bark.
Esse parte do sagrado. Do sagrado One Piece. É isso.
Ele também foi diretor de Sailor Moon Crystal em 2014. E sabe o que é o mais impressionante do trabalho dele em Zumiland Saga?
O quê?
É que além de diretor geral, ele também é diretor de som do anime.
É, ou seja, é o famoso Severino, né? O cara trabalha em toda parte ali, né? Seja storyboarding, som, o que tiver, ele tá participando ali.
Eu até diria que era um Severino se fosse um anime comum, sabe? Que você tem uma trilha sonora ali de fundo. Mas pra um anime musical, ele trabalhar como diretor de som, e é um anime que tem a parte de som aí muito bem feitinha, né?
É, um dos corações das partes que mantém esse anime vivo, né?
A fonte é original.
É, isso me surpreendeu bastante, cara. Isso me deu bastante isso aí, vindo do mapa, assim, uma ideia que a gente vai discutir mais, mas eu achei bem legal a ideia, e assim, é em meio ao Estúdio Mapa, que tinha vários títulos correndo ao mesmo tempo, eles super tendo que trabalhar várias coisas, consegui ter um anime original que é bem bacana, cara, me surpreendeu essa iniciativa, assim, do mapa.
E conta pra gente do que se trata esse anime original.
Então vamos aqui pra sinopse. No ano de 2008, a colegial Sakura Minamoto é abruptamente morta por um caminhão-kun. Caminhão-kun?
Caminhão-kun foi eu que coloquei.
Enquanto se dirige para uma audição, né? 10 anos depois, Sakura, juntamente de 6 garotas lendárias de várias épocas do Japão, são trazidas de volta como zumbis por um homem chamado Kotaro Tatsumi. Procura revitalizar o distrito de Saga, reunindo um grupo de idol zumbis, conhecidas como Franchuchu.
Exatamente.
Sim, vocês não ouviram errado. Um grupo de idol zumbis, tá?
E também você não ouviu errado. O grupo chama Franchuchu.
Exatamente.
É a mistura de França com chuchu.
Aquele doce que tem na França, sabe? É Patachu, é 2 Patachu, Franchuchu.
A gente comentou um pouco sobre o diretor do anime. É um anime que não tem barriga, né? Quer dizer, na segunda temporada eu senti um pouco em alguns episódios. Mas principalmente na primeira temporada ali, nos 15 primeiros episódios ali, ele é bem conciso, né?
Eu acho que teve grandes acertos deles, assim. A primeira vez que eu li essa sinopse, eu falei, cara, isso aqui pareceu estranho, sabe? Eu falei, isso aqui não sei se vai ser legal e tal. Mas acho que ele tem um trabalho de dar leveza. A gente vai falar um pouco mais, mas entre alguns temas mais pesados e você não sente ficar algo pesado ou algo que você não veria, por exemplo, no anime de idols, né? Eu não sei, eu acho que não teve alguém que trabalhou junto, mas eu senti até, quando eu tava vendo, que lembrou um pouco o clima que tem, por exemplo, em Gintama. De ter muita piadinha, de ter muita zoeira no meio do anime e você tá pegando vários temas ali sérios. Eu acho que isso é um trabalho bem legal do diretor, assim, de tentar trazer leveza pras cenas que estão ali e mesmo que seja temas e não, vamos dizer, numa trama que parece besta, né? Porque, assim, é um grupo de idols zumbis pra revitalizar Saga, dando até o contexto, né? Saga é uma província do Japão que sofreu durante o Japão um período, vamos dizer assim, que ela foi um pouco apagada da história, que ela era uma província muito famosa, mas que depois disso ela basicamente foi apagada e hoje, por exemplo, não se conhece tanto mais o nome de Saga, né, na província de Saga. Conhece muito mais Kyoto, a região de Kyoto, a região de Okinawa, são regiões famosas, mas Saga você não ouve mais, né? Então, tem até esse mote aí do anime de revitalizar, né? Ressuscitar Saga.
Que, inclusive, tem um episódio que mostra até a floresta de Okigahara, que é uma floresta muito famosa, né?
Sim.
Eu não vou falar os motivos aqui pra gente não tomar strike no podcast.
Mas, né?
Mas pesquise aí. Inclusive, lá no Mundo dos Animes tem um texto sobre isso. O Vulpix escreveu.
Até em direção, entrando um pouco mais na parte técnica artística, eu sinto que a fotografia é bem legal, cara. Eu gostei da fotografia desse anime. Até se era mesmo se toda a floresta, tem um legal o ângulo que eles estão colocando, a parte de shows, a parte das idols, cara, tem muitos elementos de ter muita luz, ter muito colorido. Vou tentar entrar na parte de coreografia e música daqui a pouco, mas assim, a parte sentir de arte me agradou. A única coisa que não me agradou tanto é a questão do CGI que eles usam pra dança, cara. Eu não sei, pra mim ficou muito, como eu posso dizer?
Às vezes fica duro, né?
É muito duro. Eu não sei se é algo que ele tentou fazer proposital porque são zumbis, mas eu sinto que, cara, chega uma hora que incomoda ver, sabe? Tipo, você vê aquele 3D totalmente desfocado do fundo e você fica, cara, isso aqui não tá legal, sabe? Acho que é o único ponto, assim, que eu tenho a trazer de negativo realmente da direção, sabe?
Não, concordo com você. É uma escolha, né, pra trazer beleza, inclusive pra trabalhar melhor a questão de luz. Até porque eu acredito que a animação convencional não ia funcionar tão bem, por exemplo, quando elas ficam eletrificadas e brilham, sabe? Jogam laser e tal.
É muito boa essa parte.
Então é necessário, mas eu não sei se é necessário o tempo todo como é mostrado. Eu concordo com você nesse ponto. E sim, às vezes tem até uns atrasos, né, entre a dança ali, o que você tá vendo no visual, e o som, né? Você vê ali que a dança tá um pouquinho fora.
É, uma coisa que eu acho que é importante, assim, quando você vai ter essa escolha, eu vou pegar, trazer um paralelo com Gundam, por exemplo, tá? Eu sei que, dadas as proporções, né, porque Gundam é um anime bem focado em robô, então tem toda essa expertise, mas, se você tá numa luta, você tem que ter uma certa fluidez na luta. Eu não senti que tinha fluidez na dança delas. Então, você vê a dança, fica meio travada, é algo que, igual você falou, tem atrasos, e não fica legal de ver, sabe? Você presta mais atenção na música que tá tocando, que, de fato, no que tá rolando ali no vídeo, sabe? E tem esse problema, tá? Eu acho que essa é uma hora que até algumas pessoas talvez parem o anime ali nesse sentido, porque não acho que vai agradar todo mundo, tá? Eu acho que é um bom ponto aí. Eu não sei se é porque talvez no Japão tem essa questão dos lives, né? Dos hologramas aí, por exemplo, Hatsune Miku, tem muito show de holograma.
Uhum.
O pessoal tá mais acostumado com isso e a gente aqui do Ocidente menos, mas eu sinto que não me agrada, assim, alguma estética que não me agrada.
Faltou swing.
Faltou swing. Faltou o famoso jeitinho, né? Aquele jogo de quadril ali.
Faltou uma Sheila ali, né, velho?
É. Ó, se botasse ali a Xuxa, meia horinha de treino resolvia, tá? Fica aí a indicação pro estúdio mapa.
Tá maluco.
Eu acho que trazer um pouco da parte musical barra de coreografia, falei, eu não sou coreógrafo, tá? Vou fazer isso desde cedo aqui. Mas me agradou, cara, a dança que fizeram. Teve essa pegada de idol, de grupo de meninas e tal que dança, assim. Eu não vou falar que lembra os grupos que teve aqui, né? Tipo, Chiquititas, mas eu acho que tem essa pegada mesmo do Japão de idol. Tipo, me lembra muito Love Live, cara. Muito, muito Love Live. Tem essa ideia.
É o rolê de idol, né?
Uhum.
Mas o que eu acho muito bom nesse sentido, quando a gente fala sobre idol, é a questão de que eles mostram ali, né? Quanto que elas treinam coreografia.
Sim.
A questão de marketing que tem que estar embutida no grupo, que você tem que correr atrás de parceiro e patrocinador, como é importante, né, num grupo de uma cidade pequena, você, sua cidade ali, apostando em você, né, que chega um momento ali que a cidade já conhece elas e elas estão ali trabalhando, né, você chega no começo da segunda temporada que elas estão cheias de dívidas ali, elas trabalham pelas cidades e isso acaba sendo bom pra elas porque elas viram personagens intrínsecas da cidade. Sabe aquele negócio da cidade pequena? Ah, aquele ali é o padeiro, aquele ali é o leiteiro, elas são as idols da cidade.
Exatamente, pô, isso aí acho que é a parte sensacional que tem do anime, né? E que esse ponto de direção trabalhou muito bem, assim. Você conseguir mostrar esse outro lado da moeda, sabe? É, trazendo outros animes, né, que falam sobre idol. Que a gente teve até cast recentemente, o Shinoko, né? Shinoko, você vê pouco dessa interação, sabe? Você vê muito mais a interação do mundo da idols com os artistas do que as idols dentro da cidade, sabe? Aqui você vê muito do lado humano, nas aspas, porque elas são zumbis, mas o lado zumbis delas, né? Você vê bastante disso. Acho bem bacana essa reflexão que eles trouxeram.
Inclusive, a série tem alguns segredos, né, que ainda não foram revelados, por isso que eu até comentei na abertura do podcast que dificilmente essa última temporada foi a temporada final. Por exemplo, por que que a número zero não fala? Será que no acidente foi esmagada as cordas vocais dela? Ela é lendária o quê? Porque ela foi apresentada como lendária. Ponto.
Quando ela foi apresentar ela, ela foge do assunto. O próprio Kotaro, né, foge do assunto.
Por que que muitas vezes ela é mostrada como tendências animais ou às vezes com tendências infantis? O que que aconteceu? Será que ela era uma criança?
Exatamente, vou te querer morder sempre todo mundo. É muito boa as cenas de mordida dela, fica aí, cara, eu ri várias vezes.
Ela correndo atrás do galo pra morder ele.
Nossa, mano, a cena dela com o galo é muito boa. Cara, é muito boa aquela cena. Nossa, eu dei muita risada. Aquela parte que tem a motocicleta, a Saki, né, quando ela vai... Tem a parte dela com a Saki e o pessoal descobre a gangue da Saki atual, né?
Uhum.
Tem a personagem que tem o pomponzinho de cabelo, sabe? Ela vai e morde pomponzinho toda hora, cara.
A filha da sócia.
Filha da sócia, exatamente. Nossa, é muito boa.
Inclusive, tem um episódio que é quando elas pagam a dívida, né?
É.
Que elas apostam lá no... É um negócio de... é de... Não é moto.
Corrida de barco.
Corrida de barco, perfeito. E aí ela ganha, aí no final, pra comemorar, ela começa a morder o pomponzinho da menina.
O pomponzinho da menina, é muito bom aquilo, cara. Rio toda vez que eu vejo aquelas cenas.
Então, aí você tem o segredo dela, você tem o segredo também do próprio Tatsumi, né? Por que o Kotaro ajuda elas? Tem alguns flashes, a gente descobre que o Kotaro era da escola da Sakura, e por isso que ela é a número um.
Sim. Cara, eu acho que o Kotaro, ele é, talvez, pra mim, o personagem mais complexo, tá, desse anime todo. Porque... você, de começo, você não vê a motivação dele, você não entende por que ele tá lá. Você não cria conexão com ele no começo, só pela parte, na verdade, talvez cômica, dele tá gritando com ela, zoando e tal. Mas você vê que, na verdade, ele é um personagem que começa a apresentar o passado dele, por que que ele tá ali, qual que é a motivação real dele, sabe? Essa questão dele com a Sakura, sem contar outros personagens que vão aparecendo, como o barman, né, que é o barman misterioso, qual que é a relação dele com aquele barman. Depois você descobre quem é aquele barman, você fica mais curioso ainda.
Descobre, no final das contas, quem é o barman, né? Porque tem o arco do passado, né?
Exatamente.
Você vê a luta da Yugiri com ele, uhum. Aí depois aparece a foto do fundo do bar, né? Fala, ah, então é ele!
Exatamente. Aí você começa a ligar tudo. Aí você pergunta, ah, será que o Kotaro é um descendente dele, alguma coisa assim? Mas na verdade vai explicando, né? O Kotaro, ele tem muito mais uma relação ali de acreditar naquele cara e ter o plano de salvar a saga. É de fato o que ele quer fazer. Só que ele não quer só isso, né? Você vê que ele tem uma certa queda ou admiração pela Sakura, né? E ele queria cumprir o sonho dela, que ela virar uma idol. Ou ele, o grupo também tem isso. Você vê que ele tem um tratamento especial com a Sakura, porque a primeira pessoa com quem ele fala é com a Sakura. Ela se torna uma espécie de líder do grupo, assim, né? Por mais que a líder oficial é a Saki, a Sakura, ela tem essa questão de o Kotaro sempre falando com ela, e ela sendo o elo de ligação daquele grupo, né?
E fora que o Tatsuri, ele tem mais um segredo, né? Porque ele nunca tira o óculos escuro.
Style, né, mano?
Será que ele é um zumbi? Será que ele é um outro tipo de monstro hoje em dia? Porque quando ele quer fazer as pessoas esquecerem, ou quer fazer que as pessoas façam o que ele quer, ele vai lá e coloca a cara na frente da pessoa, né? Como se fosse beijar a pessoa e não sei o quê. Inclusive, a gente vê isso com aquela cena do diretor da escola, que as meninas ficam horrorizadas.
Nossa, cara, toda cena que ele faz isso é muito boa, né? Tem essa que ele faz da própria escola. Tem várias cenas, né, na verdade, que ele usa esse artifício aí. Mas, cara, todas as cenas são muito boas, porque você fica pegando essa expectação, não é possível o cara tá fazendo isso.
Então a gente tem alguns segredos ainda não revelados, o que mostra que a série não acabou. Oh. A gente tem que também descobrir ainda mais sobre alguns personagens. A Junko, né? A Kono Junko, ela é uma das personagens que menos ali tem um passado revelado. A gente só sabe que ela era uma cantora solo famosa.
Exatamente, pra Thay, como você disse.
Eu acho que as duas são as que menos apareceram ali na questão do passado, né?
Sim.
Eu acho que as outras já estão um pouco resolvidas. A própria Sakura teve o arco dela, né?
Sim.
A Lily teve até a questão do pai dela também, que já tá meio que resolvido.
É um arco também da hora de ver, o Yakuza. Cara, parece que o Yakuza é muito legal, velho.
Sim.
Assim, a das histórias, acho que é das histórias mais, não vou dizer tristes, mas acho que é dos que mais pega ali o lado emocional, mas, cara, é muito, muito bem feita. Isso eu acho bem legal, tá, cara? Isso é a forma que são contados os pequenos arcos, né? É muito legal, cara, porque são curtos, mas você consegue criar, entender e criar conexão, né? Tipo, não é um negócio jogado igual a gente vê outro anime, sabe? Acho bem, bem interessante as coisas que fizeram.
Eu sempre pensei que, na verdade, pra mim, esse era o grande, sabe, no sentido diferencial de Zombieland Saga, é que são 24 episódios, tipo, duas temporadas, uma história curta e tal, e mesmo você tendo assim, uma quantidade, sabe, ok de personagens, provavelmente você já imagina que uma história com esse número de personagens em si, você pensa, ok, isso vai ser uma bagunça, sabe, não vai dar certo, você vai ter personagens que, e sempre tem, personagens que são mais importantes que outros, sabe, tipo assim, isso é comum e tal, só que ninguém quer que personagens sejam esquecidos, então, tipo, mesmo com uma quantidade pequena de episódios e arcos bem curtos, assim, Zombieland Saga, tipo, consegue meio que criar aquela conexão do telespectador e personagem.
Acredito que sim, né? Porque muitas vezes é ligado com isso, a animação, e ainda mais pro anime original. Mas falou muito mais sobre a cidade de Saga, né? Que é uma cidade que não é tão difundida assim quando a gente fala sobre animes. Pra quem não mora no Japão, a gente não ouve tanto falar da cidade de Saga. A gente descobriu aonde ela fica, né? Mostra no mapa que ela fica na pontinha sul do Japão.
O contexto histórico.
Tem aquela questão da cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece.
Uma cidade de 200 mil habitantes, né? Pô, tem muita cidade de interior do Brasil que tem muito mais que isso aí, cara. Cidade, tipo, no interior ali de São Paulo, Minas, pô.
Era exatamente esse ponto. Assim, era uma província gigantesca, né, pelo mapa você vê ali, que foi reduzida hoje a quase, vai, dá pra falar que é quase um município, né, se a gente colocar em tamanho de habitante.
É, É um negócio bem pequeno. Porque, como o Raul falou, né? Geralmente, quando a gente vai em anime assim, você acaba se focando muito em pontos específicos do Japão, principalmente na área de canto, né? Às vezes, você tá ali por Tóquio, ou você tá por Sendai. Acho que Haikyuu, se não me engano, é Sendai, por exemplo. É Yurukamp, que é ali pra Yamanashi, que é aquela área do Fuji, então é sempre muito utilizado em anime também.
Mas é grande Tóquio.
Sim. É, sim. Então, é sempre interessante ver lugares diferentes do Japão sendo mostrado em anime, sabe? É, porque, pô, o Japão não é só canto, sabe? Eu sempre falo isso, o Japão não é só canto, então...
Exatamente.
Seria legal, tipo, é bom estar focado em outros lugares também.
Aí você vê que tem... Uma coisa que eu acho legal é esse tratamento que ele faz também na própria cidade, né? A cidade, eu considero a cidade como personagem, tá, nessa obra. É... Porque ela tem uma parte viva.
Sim.
Que você vê ali acontecendo. Você vê a interação, igual a interação delas com as pessoas que trabalham ali, quando depois a gente vai entrar, né? Quando tem o grande acidente em Saga, grande enchente, como é que a cidade reage a isso? Como é que alguns personagens estão sempre na cidade, né? O guardinha, que é o personagem mais, acho que, sátira que tem ali, né? Aquele guardinha que é perdido, que ele tá ali só fazendo o esquema dele e tal.
Guardinha é lolicon, tá?
Guardinha não, o guardinha ele é todo errado, cara. Ele é lolicon, aposta em cavalo.
O guardinha tentou pegar as menininhas lá várias vezes, cara.
É.
Deus me livre, cara. Deus me livre.
Tem um episódio que eu acho que é a Kono que tá sozinha lá, porque é aquele arco que ela tá insegura. Porque ela tem que liderar o grupo.
Ah, que ela tá na praia?
Isso.
Nossa, verdade.
Ele falou assim, ah, você é de menor. Não, mas não tem problema não. É, então, você precisa de alguém pra ficar junto com você. Ele tava dando em cima da mina, velho.
É, da mina com a criança.
Muito errado.
Oh, aquele personagem, cara, é tudo errado, velho. Não, apenas não. Aí quando tem quando a Sakura e a Ai, que elas estão fugindo de uns caras rappers. E aí também ele chega e, tipo, meio que dá em cima delas também, enquanto tá indo atrás dos rappers e tal. Cara, é muito errado aquela parte, velho.
É verdade. Tem aquele negócio, né, de você tá no beco e os caras começar a seguir, né?
É, então.
É, isso aí é um negócio que demonstra, cara, eu acho que esse aí também é uma trend de anime, principalmente começando de 2000, que apareceu bastante, viu?
Exatamente.
Deus me livre.
A gente vê muito sobre isso em anime que se passa em Tóquio, né?
É porque, enfim, né? Cidade grande, né? Tem todo esse negócio assim, tipo, ah, beco, estilo urbano da parada, assim, gente de todo tipo. Você ter cuidado com a cidade é perigosa. Sempre essa conexão que as pessoas fazem do perigo está relacionado à cidade grande.
Na verdade, não, né? Tá do cara que deveria ser exatamente o contrário, que é um policial, né? Que era pra ser a lei. Ele é tipo uma sátira, né?
É verdade, né? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim, né? Uma sátira.
Do cara deveria ser exatamente o contrário, deveria ser a lei ali. Ele não, ele é o cara que mais errado da parada, sabe?
É aquele negócio, né? Quem deveria lhe proteger é o seu maior perigo, sabe?
Eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês vão ficar maluco.
O quê?
Eu tô vendo umas fotos de Saga aqui. A animação, sabe quando ela pega aérea?
Sim.
É igualzinha. Inclusive, aquele espaço onde elas fizeram o show lá.
IFS.
Que é o espaço pra 25 mil pessoas, que elas falaram que era uma quadra antes e tal, sabe? Que era um campo.
Uhum.
Existe.
Maneiro, cara. Isso aí é um bom trabalho de... Isso que eu gosto quando você vê que o cara tá realmente a fim de fazer o anime bem feito, né? E pesquisa, tem toda uma parte atrás, né?
E eu quero saber por que Lula Frita. Essa é a minha dúvida, cara.
É, aí entra a grande pergunta, cara. Eu não sei. Talvez nosso amigo Vulpix aí possa responder depois nos comentários. Mas... QA Vulpix, é. Vulpix responde.
Vai bater um Vulpix responde, vai interromper o podcast, vai tirar nossa voz.
Eu não sei se Saga tem algo a ver. É tipo, o tiragosto da região, sabe? Sei que a Lula desidratada é um tiragosto, tá? Assim, tipo, pra tomar com cerveja e tal, mas... Eu não sei se Saga tem algo especial com isso, sabe? Uma região que produz muito isso, provavelmente.
Eu acredito que sim, viu? Porque tem um episódio que o Kotaro, ele tá lá se afogando no mar lá e tá cheio de Lula em volta dele.
Pois é.
Tem um episódio, acho que é com a Ai, que a Ai tá trabalhando numa fábrica de Lula desidratada. Ela leva pra casa que as meninas estão passando fome porque não tem dinheiro nem pra comprar comida. Elas estão comendo as Lula lá com o hashi. Então deve ser comida típica.
É verdade, cara. Eu sei que tem alguma coisa assim, E se, por exemplo, tem alguma coisa com a questão de ser zumbi, porque todo mundo que tá relacionado à questão de ser zumbi, relacionado à Lula, né? Por exemplo, a Tai come muita Lula, o velho barman come a Lula, o Kotaro tem a Lula no bolso dele como se fosse um lenço. Achei demais quando eu vi isso.
Mas os velhos tudo lá come Lula, pô.
Eu até, tipo assim, peguei aqui a licença pra poder dar uma pesquisada bem rápido e realmente a região ali de Saga, a prefeitura, é conhecida justamente pela Lula.
Ah, então tá explicado.
Olha aí, tá vendo? Ou seja, o Lula é de lá. Primeira cidade que fez o L. Não, pera.
Brilha uma estrela.
Opa!
País errado.
É que você...
Saga fez o L? Será? Pô, mano, se o Lucas conseguir uma foto do Saga de Gêmeos fazendo o L, seria maravilhoso.
Nossa, tá aí, acabou o podcast aí já.
Gostaria.
Pronto, tá pronto pra fazer o podcast. No fundo, o Lula fazendo o L ali.
Ele tá triste também, né? Você sabe por quê? Tudo bem.
A gente tem que falar, na semana da gravação desse podcast, o Botafogo tomou a virada histórica e o Lucas desapareceu.
É só pra pensar, porque você é palmeirense também, né, Raul?
Sim.
Três dos quatro ali, do nosso pessoal assim que gravou mais ali no Animistic, né? Que era eu, o Raul, o Lucas e o Pupix. Três dos quatro são palmeirenses. O Pupix é palmeiras também. Eu também, ainda.
É Palmeiras.
Vupix é já Palmeiras.
Já Palmeiras.
Palmeiras 24 horas de... 12 horas de fuso, é isso.
E aí...
O Vupix é da torcida mirim, né, do Palmeiras.
É. Vai ter um Hendrick na capa desse podcast aqui, São Bolete Saga. Porque...
Por favor, né? Tem que ter, né, cara?
Tem que ter. Pior que no dia desse podcast, no dia seguinte, a gente vai gravar de novo, talvez com o Palmeiras alcançando o Botafogo, né? Mas bora lá, vamos dar uma segurada.
Olha, mas será?
Será?
Vamos ver. Pode ser que sim, hein?
Uhum.
Enfim, Lucas, bota o Saga de Gêmeos aí. Essa volta toda pra falar isso. O Lucas deve estar aquele som na cabeça, sabe?
Vocês são de sacanagem! Seu Cerruela! Seu Zoreiudo! Vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras! Aí sim, sabe quem que vai aguentar? Eu! Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seu Zé Ruela, desgraçados! Eu que tenho que aguentar aqui o porteiro! E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Eu sou culpado! Eu que perdi o jogo!
Ah, isso...
Eu não jogo mais! Vocês vão perder o título pro Palmeiras!
Palmeiras!
Então,
vai!
Ai, mano.
E o bacana, vocês estavam falando sobre as personagens, é a questão de que cada insegurança delas é muito bem explorada, né? Você pega a própria Sakura, que é a personagem principal do grupo, ela tá ali, ela une o grupo, né? Ela sempre tá ali disposta a ajudar até ela começar a ter lembranças do passado dela, né? Ela foi a última a lembrar. E qual que eram as lembranças do passado dela? É que ela já tava de saco cheio porque ela era azarada. Ela achava que não podia ajudar ninguém porque, por culpa dela, tudo que era azar acontecia. Inclusive, ela tava na Fórmula 1 essa semana aí, hein?
Ela tava? Na saga? Tava.
Tava?
Tava. Caiu o telhado, caiu tudo lá na Fórmula 1. Vou ter certeza que ela tava lá assistindo.
Fazer show de abertura.
Cara, pra mim foi incrível. É, pô, fazer um show de abertura delas lá no...
Interlagos ali, ó. Ai, mano.
Acho que esse é o arco mais completo, inclusive. Porque você tem insegurança das três personagens principais do grupo. Na verdade, das quatro. Você tem a Saki, que ela é a líder do grupo, mas ela não sabe o que ela vai fazer pra resolver essa situação. Ela, né, que é o caso da Ai e da Junko começar a brigar. Aí você tem a questão da... Ai tá insegura, porque ela morreu ali, tomando um choque, e vai chover no dia. E você tem a Junko, que não, como não sabe da situação, ela falou assim, não, cara, vamos pra cima, vai tá dando pra trás e não sei o quê.
Nunca ter trabalhado em grupo, e aí, do nada, tem que virar a líder, tipo, a líder técnica do grupo, sabe? E a, ó, tá tudo nas suas costas, resolve aí, sabe? Com as inseguranças também.
É um desafio, né?
Então, eu acho esse o arco mais completinho.
Isso é um grande ponto alto da série, tá? Até trazendo assim, se você pensar alguns pontos, você já deve ter ouvido falar, com certeza, a questão da jornada do herói, né? Jornada do herói, você tem um herói, esse herói descobre alguma coisa, depois disso ele passa por um período difícil, tem a sua redenção e depois termina num resultado, geralmente um resultado positivo, né? Isso é o clássico que se repete em todos os animes, praticamente todos os animes, vários livros usam a mesma fórmula, e tem muito a ver com o nome Saga. A Saga é uma coleção ou uma história, uma coleção de histórias épicas. E tem essa questão, é uma coleção de histórias, de pequenas jornadas heróicas de cada uma daquelas. Yoda sai do mesmo ponto, que é todas acordam como zumbi, e depois disso você tem a questão da Junko superando o que ela passou. Isso que eu acho que é o legal, assim, porque ele traz uma filosofia, esse anime, que assim, você pensa, ah, quando você é vivo, você se preocupa com muitas coisas, se preocupa com o que as pessoas vão pensar de mim, por que que eu deveria me esforçar tanto assim, como é que eu supero o meu pessimismo. E você tira essa questão do humano, da jogada, e aí começa aquelas questões, já, o que que eu tenho a perder aqui, sendo que eu já sou zumbi, sendo que eu já morri, sabe? Que várias vezes repetem isso no anime. Ah, mas você já é zumbi, você já morreu, o que você tem a perder? Eu acho que é isso que é legal, ele pega esses dilemas da vida que todo mundo passa, tira esse elemento humano e coloca, fala, o que acontece nessa história aqui com essa personagem, como é que ela é a redenção dela? Então é, por exemplo, a Ai conseguindo superar o trauma que ela passou na Iron Field, né? Pois a Kono Junko conseguindo superar o trauma de juntar o grupo, a própria Sakura superando seu pessimismo. Então tem todos esses elementos que ligam e, cara, isso isso é muito bem feito nesse anime. É muito bem feito.
Eu acho que a que menos sofreu nessa história aí foi a Yugiri, né? Porque na época dela, ela dançava e cantava lá pra entreter o pessoal e tá fazendo a mesma coisa, tá tudo bem.
Cara, você me fez pensar muito agora. Realmente, será? O nome Saga é realmente, pô. Cara, eu não sei, eu vou ser muito sério pra você, velho. O Zombieland Saga, durante muito tempo na minha cabeça, eu achei que o nome do anime era só tipo, ah, Zombieland Saga. E eu acho que durante a primeira temporada inteira, eu não pensei no fato do Saga ser por causa do nome da cidade. Achei que era realmente...
A cidade, ele também.
Não acredito.
É sério. Não...
É duplo, né, o nome. É a saga, as meninas zumbis naquela cidade.
Sim, sim, sim.
E também a zumbis da cidade de Saga.
E é o nome do projeto do Kotaro. É tudo isso.
De Saga, sim. Nossa, cara. Deus me livre, cara. A saga dos personagens, cara.
É.
Deus me livre, cara. Eu dei uma travada grande agora porque eu lembrei desse ponto.
Ai, velho.
Irmão, só pensa em redação do Enem, velho. Dá nisso. Vou acabar escrevendo Zombieland Saga na redação do domingo.
Já manda ali a citação, né? Qual é que é o nome do curte referência? Já coloca ali, ó. Assim como em Zombieland Saga.
Segundo a animação do estúdio Mapa, Zombieland Saga, dirigido por Munehisa Sakai.
É
o Sakai que dirige, eu acho, né? Dirigido pelo famoso diretor Sakai. Aí dá, esse aí é o gancho pra referência ao teórico da redação.
É isso aí. A MDA te ensinando a fazer redação do Enem também.
Exatamente.
Não é?
Olha aí, ó. Se você ainda não fez o Enem, faça e escreva sobre Vinland Saga. Mesmo que não seja o tema principal. Você vai tirar 10. Eu garanto.
Pode colocar assim. Segundo Zombieland Saga, ninguém é inimigo de ninguém.
Tá certo.
Segundo Zombieland Saga, você não vai poder namorar porque você vai ser uma criança pra sempre. Tem isso também, né, cara? Quando a Saki ganha a rádio, né? Porque acaba sendo a maior insegurança dela. Ela que é a menina mais segura do grupo e tudo mais. A maior insegurança dela é porque ela se apaixonou por uma pessoa, só que o corpo dela é de uma criança, né?
Inclusive, aquele personagem lá é muito estranho, cara. Parece uma mistura de Elvis Presley com... Sei lá, cara. É muito... É meio uma sátira dos cantores anos 70, 80, né? Que tava em alta esse estilo, mas... Cara, aquele cabelo dele me incomodava muito. Era muito estranho, velho. Do caído.
É pra mostrar que ele é um cara que já tá cansado.
É a própria saga, né? Saga da decadência, ele também, nesse sentido.
Sim, ele tá decadente, ele tá cansado. É por isso que o cabelo dele cai, né? Pra demonstrar isso de uma maneira que você possa enxergar. Tanto que... Ele pega e... Eu amo Saga, mas eu preciso respirar novos ares e tudo. E ele aparece de novo, né?
É verdade. Aparece depois.
Aparece no helicóptero lá, porque foi ele que chamou o pessoal de outros países.
Um monte de militar. Ele falando em japonês, treinando pro nada, assim.
Aí do nada aparece um monte de militar pra quê? Pra ajudar um monte de menininha a fazer um show no meio da cidade destruída.
É muito bom, cara. É isso que eu gosto, cara. Esse anime pega várias coisas, tipo... Zoeiras, é algo besta. Você fala assim, cara, um grupo de zumbis idol no meio de uma cidade em decadência. E transforma isso numa obra que, cara, consegue explorar várias coisas que a gente tá falando aqui. De seguranças da vida, sobre questões históricas e tudo de uma forma muito leve, cara. Eu não senti pesado o anime, cara. Eu vi esses 24 episódios tranquilo, assim, sem ter que ficar... Nossa, meu Deus, tem que ver mais 3 episódios agora de Zombieland Saga, sabe? Eu gostei muito da forma que desenvolve.
E fala sobre seguir em frente, né? Porque se você quer seguir em frente, se você quer crescer, você precisa deixar algumas coisas pra trás. Eu acho que principalmente o arco da Lily fala muito sobre isso, né? O sonho dela era crescer, porque ela era menina fofinha, mas ela queria ser mulher. Ela se enxergava no espelho como uma mulher, então tanto que ela tem um ataque lá por causa disso.
Tem o pelo, né?
E ela acaba percebendo... Anos depois, né, reencontrando o pai dela, que ela precisa perder pra crescer. Tanto que a música que ela canta pro pai dela fala sobre isso, né? Sempre vou te amar, mas eu preciso seguir em frente. E eu acho que é o que todas elas fazem, né? É a Saki quando encontra a sócia dela lá no clube de motos. É a Ai quando recebe o chamado pra voltar pro grupinho lá, o Iron Frill. E outra coisa, pô, Crunchyroll, se decide aí, hein? A primeira temporada tá Babado de Ferro e a segunda temporada tá Iron Frill. Ou deixa um, ou deixa outro, pô.
Levei o tempo até achar também, tranquilo.
Mas falando sério, eu acho muito legal essa parte, inclusive, por conta muito da questão cultural idol no geral, sabe? Justamente essa ideia de crescimento, sabe? Tanto pessoal, profissional. Esse tipo de coisa é algo que se bate tanto nessa indústria assim. E isso é um legal até que trata um pouco disso também.
Totalmente. Você vê lá que elas acabam recebendo um desafio do maior grupo, né? Do Japão, que é o Iron Frill, né?
Sim.
E elas têm que saber entender isso como algo positivo. Receberam isso no momento certo, né? Quando elas estavam seguras de si.
É, mostra toda a jornada, né?
Quando elas eram um grupo ali que estavam fortes, juntas, unidas. Se elas tivessem recebido na primeira temporada, que o maior grupo do Japão tava vendo elas como a maior rival delas, elas não iam aguentar.
Sim.
E elas souberam levar isso como algo positivo e mostrar, não. Tanto porque muita gente conheceu o grupo, né, o Fuxuxu, porque elas eram rivais. né, do Babado de Ferro.
Esses nomes são bons demais, cara.
Esse nome vai não dá pra tancar.
Essa Babado de Ferro é muito ruim.
Ai, mano. Pô, acaba sendo até uma estratégia que até muitos grupos musicais usam hoje, né, cara? Você precisa, às vezes, até uma padrinhagem, algum gancho pra você conseguir notoriedade, né?
A indústria do K-pop é lotada disso, né? Tipo, a gente tem o BTS aí, que a fama do BTS, por ser de certa empresa, tipo assim, ah, o BTS é de uma empresa e a empresa deles tá lançando um novo grupo, sabe? Querendo ou não, atrai, né? Porque você tá, tipo, acoplado à empresa do BTS, que é o maior grupo de K-pop do mundo, tipo, disparado assim. E o mesmo vale, sabe, um pouco pro Japão, assim, no sentido de que, ah, X grupo é produzido por essa pessoa, e agora você tem um novo grupo também produzido por esse famoso produtor, sabe? E é toda essa questão de apadrinhagem, sabe? Às vezes você cria até rivalidade, você cria rivalidade com outros grupos a fim de se promover, sabe? Provoca. Tem muita forma de você tentar crescer, às vezes por meios, assim, um pouco mais questionáveis e tal, mas é só uma forma de crescer.
Muito comum você ver uma banda famosa de outro país pra cá, ela tem como show de abertura dois, três artistas locais, que aí você vai ver, ó, tem algum envolvimento, tem algum movimento como produtor conhece alguém. Sim. Mas assim, de apadrinhar os caras mesmo, de crescer eles juntos, sabe? Nesse sentido mesmo.
E elas só cresceram quando foram apadrinhadas pelo maior idol da cidade, que é o Galo.
Sim, cara, aquele Galo, mano. Nossa, velho.
Sim.
É o Galo ou é uma pessoa, né? Fica aí o questionamento, né? É realmente o Galo ou é uma pessoa?
Não, é uma pessoa com roupa de galo, eles falam isso. É que eles falam que é um segredo, que ninguém sabe quem é. Não,
mas a movimentação dele é muito boa, cara, pra ser uma pessoa, cara. É um galo real, você fica perplexo. Parece até meio cartunizado, sabe? Tipo, a forma que eles animam ele, meio cartunizado, assim. E o Vini, eu fiquei, caraca, gente, fiquei muito de choque, assim. Falei, caraca, será que é mesmo um galo ou uma pessoa, mano? Eu não questionaria se fosse, né? Tem um grupo de zumbi, por que não vai ter um galo no seu anticomercial?
É que fizeram uma pegada meio pica-pau, né? E é maneiro, pô. Eu gosto muito do episódio, ele tá disputando dança com a Thaí.
Nossa, essa coisa é muito boa. Toda a aparição dele é muito boa, né, cara? Isso que ele aparece lá, que ele tá gravando o comercial todo pomposão, até a parte depois que ele aparece na dança, ele aparece depois mais pra frente, né? Acho que ele aparece no show, né? No show final da segunda temporada. Cara, todas as aparições dele é um alívio cômico. Mas sim, é um alívio cômico divertido.
Você tava na dúvida se ele era um galo ou não? No episódio do comercial, o final do comercial é a Thay mordendo a bunda dele e arrancando um pedaço da roupa.
É muito bom, mano.
Que o Kotaro falou assim, não tira não, deixa isso aí. Tá maravilhoso. Cara, eu acho que dos episódios que eu mais ri, cara. E virou uma coisa meio que da sequência da Thay, né? Que durante teve vários episódios que ela começa a cantar que nem o galo do nada, né?
Ah, muito bom.
E eu achei muito maneiro o final dela, inclusive, dela fazendo E.O. com o público, sabe?
É uma personagem que você fica até na dúvida, né? Porque no começo você não sabe se ela acordou ou não, aí depois você começa a perceber que tem uma certa evolução cognitiva dela, né? Até o ponto que você, que é o final, agora você falou, que ela já tá na condição até de puxar um coro com a plateia, sabe?
Uhum.
Tem o segredo dela, que ainda não foi revelado a história, o que aconteceu com ela pra não ter a voz, e por que dela, igual você falou, né? Parecer bem mais uma criança, ter o comportamento de uma criança, mas, assim, você vê que tem uma evolução dela, né? Não é só um personagem jogado, assim. Eu fiquei com muito receio dessa personagem que ia ficar de canto, assim, sabe? Tipo, tem ela lá, mas beleza, sabe? Aí, não, ela é um personagem que tem um trabalho em cima dela, tem uma evolução.
O episódio mais bonitinho dela é quando a Sakura não quer participar da banda lá, que ela lembrou que ela é azarada. Aí ela começa a parar na frente da Sakura e falar com aquela voz dela, it, me, né? Porque a Sakura ensinou ela a dançar, ela queria ensinar a Sakura de volta.
Era muito bonitinha. Fica a pistola com ela, quebra o teto. Bom, mano.
E outra, tem uma mudança ali. A maioria dos episódios, você via a Thay mordendo a cabeça da Sakura enquanto tava dormindo. Nesse episódio, ela dorme abraçada com a Sakura.
Verdade, né? Não, tipo, não, eu pensei, verdade. Bem lembrado. São detalhes, cara. Isso que eu acho muito massa disso aí.
É cheio desses detalhes de interações assim que ajuda. A gente, tipo, citou anteriormente, né? Todo esse negócio do ter poucos episódios, talvez por um número de personagens mais elevado. Mas até esses pequenos detalhes, assim, sabe? Do it, ni, sabe? Dela tentando ensinar de volta, da forma como ela dorme e tal. Já é o suficiente pra tu ver que são situações diferentes que ajudam, sabe, a evoluir a relação dos personagens.
Até entra em detalhes que você falou, tá? Puxando pro outro ponto. Eu fiquei muito surpreso, muito mesmo, com a questão de música e coreografia. Assim, não o sentido da música ser boa, a coreografia ser top, mas o sentido de, cara, você tem uma variedade muito grande ali de música e de coreografia. A cada dois episódios tem uma música nova, uma coreografia nova sendo mostrada, entendeu? Trabalho que tem isso. Inclusive, isso até depois é explorado pelo Studio Mappa, né? Eu vi no YouTube que tem algumas lives que eles fazem, é show mesmo. E as dubladoras que vão lá e dançam a música, cantam ao vivo. Teve um trabalho já voltado pra eles de utilizar isso depois. Mas, cara, é muita variedade, cara. É uma pra cada história de cada personagem e outras que são do grupo como um todo, né?
Até porque a gente tem que lembrar que as dubladoras são idols.
São idols também, né?
Já são famosas assim por si só. Isso é sempre o X de um anime, sabe, idol barra de música no geral. É você justamente fazer essa promoção, né? Através, assim, de live streams no YouTube, shows em eventos, assim, e tal. É uma forma de você ganhar ainda, de lucrar ainda mais em cima do anime. explorar como produto. Principalmente quando você trata de um anime original, esse tipo de coisa é muito importante, né? Por mais que você pode lucrar no original, já que você não tem, tipo, ali, um mangá pra vender que você quer realmente, sabe, impulsionar, o seu foco é realmente o anime, a promoção do anime, sabe, lucrar em cima do anime, é muito importante você ter toda essa volta também, sabe, de evento, de stream, sabe, de vídeo do YouTube, que estão cada vez mais importantes pros estúdios, assim, pros comitês de produção no geral no dia de hoje.
É, então, eu fiquei bem surpreso, cara, pra uma produção original ter essa variedade e, assim, acho que até eu pode falar melhor, cara, tecnicamente as músicas não são tanta grande coisa, você fala, uau, sabe, mas, cara, são ok, tá, pra músicas desse nicho de idol, música pop, cara, são ok, não são ruim de ouvir, e eu senti que teve um esmero nisso, cara, teve sim uma preocupação nesse ponto.
E falar nisso, vocês viram quem é o dublador do Kotaro? Simplesmente o mito Mamoru Miyano, amigo.
Ele.
Ah, meu Deus.
Ele é tudo, ele é a lenda.
Ele que é o Dazai, né, do Bungo Stray Dogs, ele é o que é o Cavaleiro de Cisne, o Hyoga.
Ele é tudo, basicamente, ele tá em um monte de uma porrada de coisa.
Um dos papéis mais legais que eu já vi ele fazendo, que ele é maravilhoso, ele é o Hitaru Okabe no Steins Gate, cara.
No Steins Gate, né, verdade. O Mamoru Miyano, sei lá, o Onodaisuke e outro maluco lá que faz o Levi, mano.
É outro que tá em tudo mesmo, exatamente.
Pra mim, esses três aí, eles estão em todos, velho. Em todos.
Sim.
É, sempre uso, né, esses dubladores de peso, assim, porque também é uma forma de promoção, sabe? Não tem como negar.
Os papéis dele, em sua maioria, são sempre os papéis daquele personagem que é mais teatrais.
É, outro que ele faz é de Demon Slayer, que é a Segunda Lua, qual que é o nome?
Ai, pô, velho, foi mal. Você sabe muito bem que esse lugar aqui não é muito receptivo com esse anime, né, mano? Nós somos muito receptivos com esse anime. Não é a melhor referência pra gente.
Tem o Kimetsu no Yaiba no meio do episódio, velho.
É, o Lucas vai cortar, pô, tá tranquilo.
O Lucas vai cortar, né, mano?
Não! Sendo censurado ao vivo aqui.
Ó, ele fez Shihaya Furu. Mano, ele fez muita coisa.
E quem foi que ele fez o Shihaya?
Ele fez o Taichi.
Ah, sim. O Taichi.
Ele fez o Yu-Gi-Oh! Zexo.
Aí é com o Rupi.
O cara já tem gabarito, né? Tem crédito suficiente ali dentro, ou seja.
O cara fez muita coisa, cara.
Não, e até anime de idol. Eu já trabalhei em vários animes de idol também, assim. O cara já tem expertise em quase tudo, já, assim, praticamente. Cara, eu acho que é bom a gente passar por cima dos últimos 3 episódios e o finalzinho, né? Os últimos segundos do anime. Essa parte da enchente tem muita coisa que acontece uma vez só, né? Eu acho que até foi meio que...
É um dos mistérios, né? É o terceiro mistério que eu não tinha comentado. Eles comentam que tem um motivo sobrenatural pra essa enchente.
Existe uma profecia do fim de saga e que a ideia do projeto Zubiland Saga é fazer saga viver na memória, porque...
Tem uma dívida que era pra ser paga na...
Heisei.
Eles mudaram de era e a dívida não foi paga. E eles sabiam que eu podia dar merda por causa disso.
Uhum.
Aí, de repente, tem essa enchente, né? Aí, do nada, ele sobrevive à enchente. E aí tem o momento final do anime, né? Os 10 segundos finais, que é um laser que destrói tudo.
E esse laser, a gente não sabe, né? Se aconteceu o laser mesmo, ou se é, tipo, sei lá, alguma coisa. Eu vou falar, não, isso aí é um bagulho bem anime, sabe? Não, um programa de TV que alguém tá vendo, um sonho que alguém teve.
É, ninguém sabe, é um mistério.
Aí, não sei se já tá confirmado. Se alguém souber, pode até colocar. Mas parece que não vai ter uma terceira temporada, sim, um filme. Aí sim vai acontecer essa parte. E aí, o que é aquilo?
Eu acho bem possível ser um filme. Pelo caminho que a indústria vem andando nesses últimos anos, sabe? Durante a pandemia, em animes de televisão, ganhando bastante filmes que parecem mais animes de televisão, só que levados pro cinema, sabe? Em questão de produção, tudo isso. Kaguya foi mais ou menos assim. Demon Slayer foi mais ou menos assim. Tem muito, tipo, anime que tá indo pro cinema, só que são produções que você olha e fala, caraca, parece que eu tô assistindo, tipo, um combinado de episódios no cinema. Então eu acredito bastante que isso possa, assim, ocorrer com o Zubiland Saga também. Principalmente levando em consideração que estamos falando do estúdio Mappa.
É.
E nosso querido amigão Manabu Otsuka tá sempre pensando no dinheiro, após tantas polêmicas aí, né?
Inclusive, o seu querido Sword Art Online também, a última temporada tá sendo uma trilogia de filmes, né?
É, pois é. Tipo, então é filme, né, cara? Os caras estão fazendo, gostando de fazer filme.
Acaba sendo isso, né? Ah, e até é anime, né, cara? Acho que Mappa tem grandes nomes pra animar ainda. E, tipo assim, você, querendo ou não, você tá ocupando um espaço que poderia estar com outros títulos que, teoricamente, chamam mais atenção, sabe?
O anime até que ganhou uma certa relevância, um certo peso ali, o Mappa, acho que, olha com carinho pra Zubiland Saga, né? Essa é a realidade.
Exatamente.
Acho que nem eles esperavam que o projeto fosse ter, tipo assim, o sucesso que ele teve, assim, sabe, no questão proporcional e tal. Não comparando ele com as outras obras de estúdio, Jujutsu, Chainsaw Man, todas essas aí, que são, tipo assim, foram feitas pra ser gigantes, sabe? Mas Zubiland Saga tem ali seu espacinho, viu? Não dá pra dizer que não.
E digo mais, cara, se Zubiland Saga tivesse sido feito pela Pearlworks, eles estavam jogando esse anime lá no alto.
É porque a Pearlworks tem essa fama de anime original, né? Tem seu público ali, cara. Tem ali um livro já, já toda essa ideia aí por trás.
Só que eu vou falar pra você, a Powerworks já fez anime muito pior.
Pô, muito, muito.
Não tô dizendo que Zumbiland Saga seja ruim. Eu tô dizendo que tem muito anime que tem muito menos qualidade que Zumbiland Saga no estúdio, na Powerworks. Mas os caras jogam lá em cima porque é o estúdio.
E assim, sendo polêmico e tal, pra mim tinha muito tempo que a Powerworks não fazia algo que eu gostava, até chegar a Skip to Loafer, que também teve podcast recentemente aqui.
Exatamente.
Que não é original.
É, e não é original. É um mangá, sabe? Um mangá premiado, já era um mangá premiado.
É, cara, isso aí acho que é um grande, grande, grande acerto do nosso amigo Munehisa Sakai. Sempre esqueço o primeiro nome dele. Nosso grande amigo Sakai.
Uhum. Dito isso, vamos pra aquele momento. Pras considerações finais e notas pra Zumbiland Sakai.
Eu começo?
Geralmente é quem pergunta, né, mano? Você sabe.
Clássico, né, mano? Quando foi anunciado o Zumbiland Saga, eu lembro que eu acho que foi, tipo, num conjunto de animes que o Mapa já tinha anunciado, sabe? E era um conjunto, assim, com as obras boas, com umas outras mais obras, assim, interessantes. E o Zumbiland Saga parecia só um anime qualquer que estava ali, sabe? E quando você vê, tipo, um estúdio fazendo várias obras, aí você pensa, cara, esse aqui é o esquecido na fila do pão. Ninguém liga pra ele, provavelmente vai ser só um anime que eles estão fazendo ali por fazer. É material original e tal, não sei qual a ideia deles quanto a isso. Acho que provavelmente é uma produção que vai ser difícil de fazer, dança, coreografia é sempre difícil. E sim, realmente teve bastante problemas. A produção de Zumbiland Saga ali, teve episódios ali, cara, que você via pelos créditos e tava difícil, sabe? Eu acho que teve episódio com mais de 20 dias de animação, se não me engano, na época da primeira temporada. Então foi uma produção também que sofreu com questão de cronograma, tudo isso. Pra terminar Zumbiland Saga, parece que a equipe teve bastante dificuldade. Mas enfim, falando do anime em si, é uma obra muito bem encaixadinha, sabe? São 24 episódios, duas temporadas, né? O Zumbiland Saga e o Zumbiland Saga Revenge. E você vê, sabe, uma progressão muito legal. O Bruno falou ali durante o podcast, todo o caminho do herói, e eu não tinha parado pra pensar dessa forma ainda, sabe? No sentido de que realmente você tem toda uma saga ali que eles tentam fazer de todos os personagens, começa num ponto inicial onde todas elas estão mortas basicamente, mas cada uma tem sua personalidade, cada uma tem sua história, mesmo você tendo pouco tempo de tela pra adaptar isso, você criou, sabe, uma conexão público-personagem que funcionou bem durante as duas temporadas, podem ter sido só apenas 24 episódios, mas o que importa é que funcionou. Você deixou alguns pontos ainda, tipo assim, abertos, e parece que tem ali um espaço pra você fazer algo com os Zumbiland Saga ainda, no possível filme, numa terceira temporada. E, sendo bem sincerão, eu fico ansioso, sabe, por um projeto futuro de Zumbiland Saga, porque é uma obra ali com potencial, sabe, um anime original bem escritinho, tem uma direção muito ok, peca um pouco na parte de animação, super normal, é difícil fazer dança, é difícil fazer coreografia funcionar em anime. Você usa bastante CGI e às vezes acaba ficando um pouco feio pras pessoas. Então é super entendível, sabe, essa parte assim de críticas à produção de Zumbiland Saga no geral, mas tá bem longe de ser ruim. Então, as personagens são cativantes, tanto na primeira quanto na segunda temporada, eu acho que elas funcionaram muito bem, a relação delas é muito boa. Você tem ali pequenos acontecimentos, sabe, pequenas coisas no anime que ajudam muito a avançar, sabe, a relação entre elas. E aí você tem que gastar 5 minutos de diálogo, como acontece em muito anime, e cara, não tem como sabe, não dizer que é uma obra ruim, sabe? Tá longe de ser uma obra ruim. É uma obra perfeita? Talvez não. Tem certas coisas ali que ainda me incomodam, sabe? Teve episódios ali que pra mim passaram, tipo, muito, sei lá, nessas coisas desnecessárias aqui. Mas sendo sincerão mesmo, eu dou um 8, cara. Eu acho que o Zumbiland Saga é um 8zão bem sólido. O da saga me pegou bastante, porque eu acho que foi uma estrutura que realmente aconteceu e funcionou. Tá certo que, tipo, eu não reassisti o anime pra gravar, sabe? Tipo assim, eu só assisti um pouco assim. Só que eu lembro bastante coisa ainda da história. Lembro bastante das personagens. Lembro bastante dos episódios. Foi um anime que marcou, sabe? Tipo assim, as duas temporadas. 2021, acho que saiu a segunda, mais ou menos, por ali. E, cara, funciona. Sabe, e olhando pra esse lado da estrutura e como eles trataram os personagens através dessa estrutura, é um negócio sólido, funciona muito bem, não tem muito o que falar.
Cara, esse Saga foi uma explosão galáctica na cabeça do Guaraná.
Vejam a imagem das estrelas despedaçadas. Explosão galáctica!
Oi, cara, eu sou muito burro, irmão. Tu já parou pra pensar um quão burro eu sou depois dessa?
É isso que é bom, tu vai no cast aqui, vai ter várias referências a CDZ, cara. Aprende, Vup. Isso é isso. Aprende, Vup.
Tem que ser, né, mano?
Bom, com minhas considerações sobre Zumbiland Saga. Era um anime que tinha tudo pra dar errado. É um enredo que parece que não vai te pegar, uma produção confusa, é um plot que, de certa forma, você nem se interessa muito. Questões técnicas que a gente colocou aqui, a CGI, cronogramas um pouco bagunçados, de certa forma. E que, pô, você fala, não, vai dar tudo errado, cara. Vai ser um desastre isso aqui. Mas deu tudo certo. Salvo essas considerações que a gente falou de ter várias pessoas trabalhando como diretor de animação e tal. Salvo esses pontos, deu tudo certo. E eu acho que esse é a grande proeza que o pessoal teve com essa obra, tá? Em especial o Sakai como um dos diretores aí principais. E ele tem muito essa característica, conseguir pegar coisas complexas, coisas profundas, dilemas da vida, trabalhar de forma leve, que você vai dar risada. Eu falei, muitas vezes eu me lembro até de Gintama, que é um anime que eu gosto muito, que é dessas pegadas zoeira e tal, com personagens cativantes e que cumpre esse papel da saga que o nome diz. Então, cara, pra mim é um anime muito completo, é o tipo de anime que você vê e que você não vai ver o tempo passar, vai ser leve você vendo ele. E isso pra mim é uma das coisas que eu mais sinto que falta hoje na indústria e uma das coisas que eu mais vejo que é difícil do pessoal acertar, porque é muito difícil fazer isso. Parece que é fácil, mas não é, é muito difícil fazer isso. E tem que ter habilidade pra fazer isso. Então, nesse sentido, tanto em trilha sonora, eu acho legal, a questão da coreografia, como colocaram, teve um esmero nisso, por mais que o CGI, eu concordo que teve pontos que não me agradou esteticamente, mas que não tiram a beleza de Zumbiland Saga. E pra mim, por esses motivos, muitas pessoas vão me jogar pedra por isso, mas pra mim Zumbiland Saga ganhou 9, porque é um anime muito bom, cara. É um anime que consegue cumprir o que ele tem que cumprir de forma boa, de forma completa, sem ter que colocar mais ou poréns ali, e que executa esse papel dele de ser algo legal de ver e algo que, cara, você vai ficar preso vendo aquilo e vai ser uma experiência gostosa. E algo que falta em muitos animes hoje em dia. Não é um 10, por questões técnicas e até outras aqui que são mais detalhes de roteiro, mas tá longe de ser um 6. E eu acho que até supera, por exemplo, outros animes, vamos dizer, concorrentes de Idol, que é o Shinoku, que, por exemplo, eu dei 8,5 no último cast. Então, cara, supera esses animes e é uma ótima opção pra você ver, cara. Uma ótima opção. Quando você quer dar risada, quando você quer até refletir sobre a vida, é uma ótima opção pra você ver.
É um anime com roteiro bem encaixadinho, embora nas duas temporadas tenha uma série de episódios ali que leva de nada pra lugar nenhum. No começo da primeira temporada, você tem aquele episódio que eles vão lá fazer esse negócio na lama, não tinha por que elas estar ali fazendo aquilo, sabe? Aí na segunda temporada teve uns 3 episódios também que não levava de nada a lugar nenhum. Inclusive, o fator da dívida na segunda temporada, se você tirar ele do enredo, não vai mudar nada, porque você pode colocar que elas não encheram o estádio, não sei o que, e elas estavam meio tristes por causa disso, elas achavam que estavam crescendo e de repente tomaram esse baque e tudo mais, não precisavam colocar esse fator da dívida no meio, ficou um pouquinho jogado, sei lá. Inclusive, deu a entender que elas só se aliaram à cidade por causa da dívida, e depois deixou muito claro que não era isso, sabe? Fora isso, o roteiro é bem encaixadinho, as personagens têm personalidades diferentes que influem muito bem na história. Tem muito anime aí que o personagem faz coisas que não deveria ter feito, né, com a sua personalidade, e elas seguem com a personalidade delas, do início ao fim. As músicas são muito boas. Você pega ali pra um pop, são todas músicas de qualidade. Inclusive, tem aquela música aqui, onde elas ficam eletricadas lá, que até na voz eles botam um efeito meio de robô assim, que ficou muito legal. Mas, sobre a questão de crescer, evoluir, sobre a questão de saga, eu vou colocar mais um grão de milho aí nessa saga aí que gerou uma explosão galáctica na cabeça do Guaraná. Porque, na verdade, é uma história de um grupo de meninas que morreram e estão seguindo um novo caminho como zumbi, tentando reviver, em paralelo, mostrando uma cidade que morreu, também lutando pra reviver. Dito isso, é 8,5. E com 8, um 9 e um 8,5, a média é 8,5. Olha aí que beleza.
Justíssimo.
Nota muito boa pro anime original, muito bem feitinho aí. E sobre o que o Guaraná comentou, inclusive, da questão de dança, fazer dança é difícil. Tudo bem que não tem um orçamento muito diferente, também não é feito toda hora, mas fazer cena de luta também é difícil. Também é uma coreografia de dança.
É difícil, mas é que, tipo, como é que eu posso falar?
Não, é feito toda hora.
É, não é nem essa questão. É que a luta, você tem todo um direito de ser exagerado, sabe? Na dança, você tem que trabalhar muito mais uma questão de peso, de anatomia, assim, tentando realmente fazer com que aquilo realmente se pareça muito mais com o corpo humano, sabe?
Aí, vou te falar, cara, assim, tirando a questão que a gente falou do CGI, a parte de situar um pouco, você pegar até animes, se eu focado nisso, tipo, cara, Love Live, cara, tem muito anime aí de idol, de dança, que não chega na qualidade que a gente viu aqui em Zumbiland Saga, não.
Não chega.
Nesse quesito, The God of High School, na questão de coreografia de luta, ele é perfeito.
Sim, sim, concordo. Você vai ver muito dança em anime, eles usarem rotoscopia, sabe? Tem aí um grande exemplo disso, a One Pictures, que usou em Kaguya-sama. Naquela indie da Chica, é basicamente rotoscopia, né? Pra facilitar muito o trabalho. Você pega, tipo, uma gravação
realmente
de alguém dançando, sabe? E meio só desenha por cima daquilo.
É, e é uma cena muito bem feita, inclusive.
Sim, com certeza.
E você assistiu os Zumbiland Saga, não assistiu e gostou do que ouviu aqui, quer assistir, comenta aí pra gente. Se assistiu, deixa sua opinião. Você pode deixar sua opinião nas redes sociais, seu agregador de podcast favorito, mas lembrando sempre que na sessão de e-mails, a gente só lê os comentários no Spotify e no nosso e-mail, podcast@mundodosanimes.com. E você pode ser o nosso padrinho, pagando a partir de menos de uma coxinha, é, amigo? Com R$5 você já pode ser nosso padrinho.
Salvar a saga do MDA, é isso.
E nos ajudar a chegar aí, ó, a salvar saga.
A gente é o mal por a saga, é isso?
Exatamente. Salvar a cidade de saga do MDA.
Ó, daqui a pouco dá, mano. Se duvidar, ajudar o MDA já é mais barato que duas esquerdas do Habib, mano.
Pense nisso. Então, quer ser nosso padrinho? www.catarse.me/MDA. Agradecendo sempre a eles, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourez, Henry Maguchi, Lucas Batista e Thiago Patez. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.
Let's go.